ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu com nuvens, a temperatura é de 21 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 13 de julho de 2017. Festa da Diversidade, parada LGBT de Belo Horizonte, virá com novidades neste domingo e quer dar visibilidade aos direitos de famílias homoafetivas. Violência nos centros de saúde diante de agressões e depredação. Projeto de lei em pauta na Câmara quer implantar câmeras de segurança em UPAs e UBSs. Educação para todos. Mesa na reunião anual da SBPC vai discutir estratégias de aprendizagem, levando em conta as especificidades de cada aluno. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Belo Horizonte mais colorida. A 20ª Parada do Orgulho LGBT ocorre neste final de semana com o tema Família e Direitos. Nossa existência é singular, nossa existência é plural. A marcha quer dar visibilidade ao debate dos direitos da população LGBT. Prefeitura e governo estadual fazem parte dos apoiadores do evento. E nesta manhã, representantes da organização e do governo realizaram uma coletiva para divulgar as novidades deste ano. E a gente conversa agora com o repórter Samuel Souza, que vai trazer para a gente essas novidades. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Promover o debate e a visibilidade dos direitos da população LGBT. Esse é o principal objetivo da 20ª edição da Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte, que vai ser realizada no próximo domingo, dia 16. O evento faz parte da 4ª Jornada pela Cidadania LGBT, que ocorre durante todo o mês de julho. Além da marcha pelas ruas do centro da cidade, debates, palestras e apresentações artísticas ocorrem até o dia 30. Uma das novidades da parada este ano é a mudança de trajeto, que vai sair da Praça da Estação e seguir até a Praça Raul Soares. De acordo com o CELOS MG, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, ONG que organiza a parada, a mudança vem ao encontro de reivindicações da comunidade LGBT de Belo Horizonte, já que a Praça Raul Soares é um dos pontos tradicionais de convivência LGBT da capital. Segundo um dos coordenadores da parada LGBT de BH, Bruno Alves, além do momento de celebração, a importância da caminhada é trazer visibilidade para o debate sobre os direitos da população LGBT, que enfrenta embates dentro dos espaços políticos.
Boa parte da nossa população não está nos coletivos, não está nas organizações, mas vem para a parada. A gente não espera que todo mundo saia dali para se filiar em algum lugar, não é isso. Mas a gente espera que a parada, de fato, dialogue com o sujeito principal, que é a população LGBT. A parada é para a população LGBT, para a cidade, né? Então a gente espera que a gente consiga construir o mínimo de debate, não de conscientização, mas de levar informação para garantir direitos.
Outra novidade para este ano é o apoio da Empresa Municipal de Turismo, a Belo Tour, que vai ajudar na organização e logística da parada. Para a organização do evento, o apoio vai ser importante, já que a Belo Tour tem experiência na organização de eventos de grande porte. O município de Belo Horizonte, por meio da Belo Tour e da Secretaria Municipal de Assistência Social, vai investir cerca de R$100 mil no evento, principalmente na organização logística e em infraestrutura. O vice-prefeito Paulo Lamarque, que esteve presente na coletiva de hoje cedo, reafirmou o apoio da administração municipal à população LGBT.
A prefeitura está lidando da maneira como imaginamos que a sociedade deva lidar, com naturalidade. Não adianta fecharmos nossos olhos para a realidade da sociedade brasileira. A diversidade de gêneros, ela se manifesta na sociedade e não é uma boa prática nós fecharmos os olhos e ignorarmos o que de fato existe.
Vale lembrar que a proposta de criação do Conselho Municipal dos Direitos da População LGBT foi vetada pelos vereadores da capital no mês passado. A secretária municipal de assistência social, Maíra Colares, destacou, no entanto, a criação da Coordenadoria de Direitos da População LGBT no início do ano e a atuação do órgão junto às políticas públicas para LGBTs.
A gente incide tanto na própria política de assistência social, por exemplo, na saúde, as políticas de harmonização de atendimento à saúde integral da população LGBT, na educação também, esse respeito à identidade de gênero e uso do nome social, e também na política de desenvolvimento econômico, por meio da Secretaria de Trabalho e a própria Belotur, que tem discutido e fomentado a possibilidade de criação de oportunidade no mercado de trabalho para a população LGBT, especialmente para a população trans.
Além do apoio da Prefeitura Municipal, o Governo Estadual, através da Secretaria de Direitos Humanos, vai contribuir com a realização da 20ª Parada LGBT de BH, disponibilizando 3 unidades de atendimento móvel de saúde e dando apoio de infraestrutura. Além disso, o evento vai contar com barracas de serviços e de orientação e atendimento, como orientação de jurídica e de saúde. São esperadas 80 mil pessoas na parada, além de 2 mil voluntários na organização. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. Lembrando, então, a parada LGBT de Belo Horizonte terá sua concentração neste domingo a partir das 11 horas da manhã na Praça da Estação. De lá, a caminhada segue pela Avenida Amazonas até a Praça Raul Soares. A previsão do término do evento é às 8 horas da noite. A programação completa da parada e da Jornada pela Cidadania pode ser acessada no site celosmg.org.br. Aprovado na Câmara Municipal, projeto que garante que a Prefeitura pague parte das despesas condominiais e de locação de boxes em shoppings populares para camelôs que deixarem as ruas do hipercentro. O texto foi aprovado em primeiro turno e determina valores máximos a serem cobrados dos camelôs por aluguel de espaços comerciais. Serão cobrados até R$ 30,00 por metro quadrado de locação na soma dos valores do primeiro ao terceiro mês. Os valores vão subir ao longo do tempo, atingindo o teto de R$ 1.670,00 na soma do que for cobrado entre os meses 52 e 60 de vigência do contrato de locação. O texto agora ainda precisa ser votado em segundo turno. Médicos e outros profissionais de saúde da UPA Nordeste, no bairro São Paulo, prometem parar as atividades na próxima terça-feira. O protesto se deve à agressão sofrida por um médico nessa quarta após a demora em um atendimento. E essa não é a primeira agressão ocorrida na unidade. Um projeto de lei em pauta na Câmara Municipal quer colocar câmeras de monitoramento em UPAs e centros de saúde para reduzir casos como esse. Mais informações com Leonardo Crisóstomo.
Os projetos de lei 1308 e 1309 de 2014 pretendem dar mais segurança para profissionais de saúde. No início do ano, os porteiros dos 153 centros de saúde foram demitidos e, com a ausência da Guarda Municipal, que não mantém efetivo nesses locais, os números de violência aumentou consideravelmente. Até maio deste ano, o Sindbel, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte, foi acionado em mais de 40 ocorrências de violências em centros de saúde. O projeto, de autoria do vereador Dr. Newton do PROS, torna obrigatória a instalação de câmeras de vídeo monitoramento em UPAs, unidades de pronto atendimento, e nos centros de saúde da capital. Uma emenda do ex-vereador Vilmo Gomes inclui ainda os centros de referência em saúde mental, postos de saúde e hospitais públicos do município de Belo Horizonte. O vereador Dr. Newton explica que o projeto dará mais segurança tanto a trabalhadores quanto aos pacientes que utilizam centros de saúde e unidades de pronto atendimento, pois pode identificar quem cometem delitos.
Ela tem duas funções. Primeiro, que ela vai inibir. A pessoa que vai cometer o ato infracional, ele vai pensar duas vezes, porque ele sabe que ele vai estar sendo monitorado. E também vai ajudar a identificar. Caso alguém cometa algum ato, alguma infração, alguma agressão na unidade, vai facilitar para a polícia depois identificar quem que foi essa pessoa. Então, esse projeto, ele vem num momento muito importante para que nós possamos melhorar a segurança nessas unidades.
Para a diretora de saúde do Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte, Cleide Donária, as câmeras de vigilância devem ser integradas com a Guarda Municipal para uma maior eficiência.
Falar em locais públicos, né? Em locais de fácil identificação, as pessoas que entram nessas unidades com uma intenção já de roubar ou com uma intenção de agredir, porque já está ficando muito frequente. E essas câmeras, elas teriam que ser ligadas a uma central da Guarda Municipal para que eles cheguem mais rápidos nessa unidade, porque a gente tem feito chamados, né, os trabalhadores têm feito chamados da Guarda Municipal e tem demorado um pouco a chegar. Com esse monitoramento fica mais fácil.
O número de casos de violência em locais de saúde aumentou bastante nos últimos meses. Segundo o Sindibel, as unidades são alvo de arrombamentos, assaltos à mão armada, agressão física de trabalhadores, roubos e ameaça. Houve casos em que um mesmo centro de saúde foi invadido 5 vezes e no qual foram roubados computadores, caixas de som e máquinas fotográficas. No início do ano, os atendimentos no Centro de Saúde Cafezal, que fica no aglomerado da Serra, chegaram a ser paralisados devido aos casos de violência contra servidores. Para a diretora de saúde do Sindibel, Cleide Donária, apenas as câmeras de vigilância não vão resolver os problemas de violência em UPAs e centros de saúde.
Tem que resolver várias questões da assistência, né? Tem demorado muito a assistência porque tem poucos profissionais na assistência. Tem que resolver também nas unidades básicas voltar o porteiro, porque a gente está sem porteiro nas unidades básicas. E nas unidades de urgência, as UPAs e os hospitais, que a Guarda Municipal se faça mais presente, fixa, na porta dessas unidades. Aí esse conjunto de atitudes podem melhorar, sim, e resolver um pouco a questão da violência.
Segundo a proposta, os recursos para a instalação dessas câmeras de monitoramento seriam feitos através do programa Cidade Segura, no qual os recursos são destinados para a compra de câmeras de vídeo monitoramento. Os projetos de lei 1308 e 1309 de 2014 já passaram por todas as comissões e estão em pauta para ser votado em segundo turno no plenário. Repórter Leonardo Crisóstomo.
R$476 mil fitas de glicemia começam a ser distribuídas a partir de hoje nos 152 centros de saúde da capital, recebidas por meio de repasse da Secretaria de Estado de Saúde. No fim do mês passado, 500 mil tiras foram distribuídas de forma emergencial pela Secretaria Municipal, adquiridas em contrato após reclamações terem chegado ao prefeito Alexandre Calil devido à falta de material nos postos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Estado repassa recursos suficientes para a compra de 3 milhões de tiras, mas a demanda anual da capital é de 9 milhões, que são cobertas por recursos da Prefeitura.
Educação.
O resultado da lista de espera do ProUni, o Programa Universidade para Todos, vai ser divulgado hoje. Para saber se foi selecionado na lista de espera, o participante deverá acessar a página eletrônica da instituição para a qual se candidatou. Os participantes que forem selecionados deverão comparecer a essas instituições entre os dias 17 e 18 deste mês para entregar a documentação que comprove as informações prestadas durante a inscrição. O ProUni dá bolsas integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas a estudantes de escolas públicas. Mais informações no site prouni.mec.gov.br. Site prouni.mec.gov.br.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida dos Andradas, no cruzamento com a Avenida do Contorno, no sentido Hospitais. Amazonas também apresenta trânsito intenso para quem está indo para o centro, passando ali pela região do Barro Preto, no cruzamento com a Avenida do Contorno. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, trânsito intenso nos dois sentidos, no cruzamento também com a Avenida do Contorno. Meio-dia e 46, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a condenação do ex-presidente Lula e tem também a coluna Gênero e Feminismo falando sobre a Conferência Estadual de Saúde das Mulheres. Música.
Jornal UFMG.
Eletrônica.
Sua rave semanal na UFMG Educativa.
Apresentação Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação é muito diferente.
Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Política.
Somente deputados favoráveis à aprovação do relatório pela continuidade da denúncia contra o presidente Michel Temer discursaram hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. É que os governistas abriram mão de falar para acelerar a votação do relatório do deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro. Antes, o governo já havia operado para trocar os integrantes da comissão por deputados contrários à sequência da denúncia que pode afastar Temer. A expectativa do Planalto é que a questão seja apreciada em plenário até o início da próxima semana. O ex-presidente Lula falou pela primeira vez desde a divulgação da condenação do juiz Sérgio Moro, que o condenou a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva. Lula negou os crimes pelos quais foi condenado e afirmou que vai ser candidato em 2018. Ele disse que se alguém tiver uma prova contra ele, que é para dizer, mandar para a justiça, para a Suprema Corte, para a imprensa, que ele ficaria muito feliz se fosse condenado por conta de uma prova. O pronunciamento de Lula foi feito junto a deputados e senadores do PT agora há pouco. O Ministério Público Federal vai recorrer à Justiça para tentar aumentar a pena imposta pelo juiz Sérgio Moro a Lula. É que apesar da sentença pedir os 9 anos e 6 meses de prisão, os procuradores discordaram de alguns pontos da decisão. Em nota, o MPF do Paraná afirmou que a atuação da instituição é apartidária, técnica e busca investigar e responsabilizar todas as pessoas envolvidas em atos de corrupção, além de devolver aos cofres públicos os valores desviados no esquema da Lava Jato. Sérgio Moro decidiu ontem que, além da prisão, Lula não poderá ocupar cargos públicos por 19 anos e deve pagar multa de R$ 669.700. No entanto, o ex-presidente poderá recorrer da sentença em liberdade. Segundo o juiz, as reformas executadas no triplex em Guarujá, em São Paulo, provam que o imóvel era destinado ao ex-presidente. O triplex, de acordo com Moro, foi resultado de propina acertada entre PT e a OAS relativa a obras da Petrobras. A construtora pagou cerca de 3% do valor dos contratos e aditivos firmados. Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje a nomeação de Raquel Dodge para o comando da Procuradoria-Geral da República. O nome dela foi aprovado ontem por 74 votos a 1, e uma abstenção no plenário do Senado. A votação ocorreu pouco depois da indicação dela ter sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Dodge assume o cargo em setembro, no lugar de Rodrigo Janot, e será a primeira mulher à frente do Ministério Público Federal. Ela foi escolhida por Temer na lista tríplice da votação interna da Associação Nacional dos Procuradores da República. Dodge ficou em segundo lugar. Ela é mestre em Direito pela Universidade de Harvard e integrante do Ministério Público há 30 anos.
Gênero e feminismo.
Nesta semana, Belo Horizonte foi palco da primeira Conferência Estadual de Saúde das Mulheres de Minas Gerais, que pela primeira vez teve 70% das delegações compostas por representantes de movimentos afros, LGBT, de lésbicas, bissexuais e transexuais, indígenas, quilombolas, com deficiência ou patologias raras, entre tantas outras. O evento é etapa da segunda Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, que vai ser realizada em agosto em Brasília. Se há 30 anos, na linha de tempo do SUS, o lema era "As mulheres adoecem pelo simples fato de serem mulheres", em 2017, a bandeira é reafirmar o direito ao acesso ao Sistema Único de Saúde com equidade e justiça que leva em conta as especificidades da população feminina. E esse é o tema da coluna Gênero e Feminismo dessa quinta-feira. Confira agora a conversa entre a coordenadora do NEPEM, UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, e a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, a primeira Conferência Estadual da Saúde das Mulheres de Minas Gerais foi encerrada ontem no Minas Centro, aqui em Belo Horizonte. E a segunda Conferência Nacional de Saúde das Mulheres está prevista para acontecer ainda nesse segundo semestre de 2017. O tema central vai ser Saúde das Mulheres, desafios para a integralidade com equidade. Marlise, o que é esse princípio de equidade e que relação que ele tem com o conceito do SUS, né, e a questão das mulheres?
Bom, Soraya, a equidade, como você falou, é um princípio, né, do Sistema Único de Saúde, e ele tem uma relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça, né? No Sistema Nacional de Saúde, a gente tem essa ideia, né, de que do horizonte você não vai tratar só com igualdade universal, mas você tem que estar atenta, e esse é o desafio dessas conferências agora, a algumas distinções e algumas especificidades dentro do próprio segmento das mulheres. Então, a ideia de equidade é pensar as mulheres negras dentro da atenção integral à saúde da mulher. É pensar as mulheres lésbicas, as mulheres trans, né? As mulheres que estão em situação de população de rua, as mulheres do campo, né, rurais, da floresta, das águas. Então, é justamente a ideia, né, de olhar a especificidade desses públicos de mulheres. Porque a gente sabe perfeitamente bem que existe uma invisibilidade. Não é infrequente que, se os direitos das mulheres já são violados, essas mulheres em específico, elas têm esses direitos ainda mais violados. Então, é muito importante que a gente possa pensar um atendimento, um serviço, né, de saúde, de fato, e mesmo uma estrutura, uma estratégia de prevenção que levem em consideração essas especificidades da experiência de ser mulher, né? Então, é muito importante que a gente possa pensar um atendimento, um serviço, né, de saúde, de fato, e mesmo uma estrutura, uma estratégia de prevenção que levem em consideração essas especificidades da experiência de ser mulher, né?
E no Brasil, Marlise, essa rede de atenção à saúde da mulher do SUS, ela ainda tem apresentado muitas dificuldades, ainda são obstáculos para serem transpostos no sentido de se levar em consideração essas especificidades, é isso?
É, nenhuma dúvida, Soraya. A gente tem vários exemplos e várias denúncias, né, de racismo institucional, por exemplo, nos atendimentos de mulheres que estão tendo filhos. A gente tem chamado isso de violência obstétrica. Nos outros tipos de atendimento que podem envolver risco, por exemplo, às vezes não há critérios que possam ser combinados aí com a questão da chegada das pessoas, mas incluindo aí a gravidade, a urgência e a especificidade da vulnerabilidade desses públicos, isso também precisa ser considerado dentro do Sistema Único de Saúde. Falamos aqui há alguns dias na coluna sobre os casos de mortalidade materna. Lembra que a gente comentou que seriam as mulheres indígenas em Minas Gerais, é aquelas mais vitimadas aí da mortalidade materna, que a gente precisa ter um olhar sensibilizado, né? Esse é um grande desafio, porque a integralidade dos direitos, né, à saúde envolve também esses segmentos de mulheres que estão excluídos de uma agenda, às vezes, que fica muito no olhar, na sensibilização, apenas para as mulheres que estão nos grandes centros, as mulheres urbanas, mesmo aquelas que são de comunidades, são das periferias. Mas a realidade das mulheres que estão afastadas dos grandes centros urbanos no Brasil hoje é muito diferenciada e exige um olhar e uma sensibilidade maior mesmo dos nossos gestores no campo da saúde, né?
E Marlise, tem esse plano, né, nacional de saúde, o plurianual desse período de 2016 e 2019, que tem metas traçadas, né? O importante é que essas metas levem, então, em consideração essa integralidade do cuidado, né, com equidade, tendo em vista essas realidades específicas de todas essas mulheres, né, que você citou.
Objetivo 1, que está lá delineado no plano, que é ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde em tempo adequado, com ênfase na humanização, na equidade e no atendimento às necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica especializada, seja ela ambulatorial ou hospitalar. Destacaria ainda, terceiro objetivo, o cuidado integral às pessoas no ciclo de vida, né? Sejam as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, e aí levando em consideração as dimensões de gênero, orientação sexual, raça e etnia, situações de vulnerabilidade, especificidades e diversidades na atenção básica. E não são só essas, né? Nós temos aqui nesse plano 13 metas. Essas duas, para mim, são aquelas que mais chamam a atenção para essa dimensão da equidade, né, que é o tema recorrente agora das conferências de saúde das mulheres. Mas as outras demais metas são gigantescas, né? E aí eu realmente sou um pouco cética, né, Soraya? A gente talvez não tenha os recursos necessários para viabilizar, né, a realização dessas metas e desses objetivos do Plano Nacional que vai de 2016 a 2019.
Professora Marlise Matos volta a conversar com os ouvintes aqui da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos ao ar toda quinta aqui no Jornal UFMG. E você pode ouvir novamente no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 57, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a reunião anual da SBPC. Vai ter uma mesa para tratar de educação inclusiva.
Jornal UFMG.
Uma mulher no Brasil cantando rock? Isso nunca vai dar certo.
13 de julho, Dia Mundial do Rock. Uma homenagem da Rádio FMG Educativa à atitude rock and roll.
Você está ouvindo ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Cidadania.
Sancionada lei que dá preferência a maiores de 80 anos com relação ao atendimento aos demais idosos. O texto está publicado no Diário Oficial da União e altera o atual conteúdo do Estatuto do Idoso. A lei, sancionada pelo presidente Michel Temer, considera que entre os idosos existe um segmento mais vulnerável, ou seja, os acima de 80 anos, que precisa de atendimento às necessidades de forma mais rápida.
SBPC na UFMG 2017. Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Desenvolver estratégias de aprendizagem, levando em conta as especificidades de cada aluno, é o desafio da educação inclusiva. O tema vai ser tratado em mesa redonda durante a reunião anual da SBPC. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
A meta 4 do Plano Nacional de Educação prevê a universalização da educação básica e do atendimento educacional especializado na rede regular de ensino para a população entre 4 e 17 anos, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. A professora da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas, Maria Tereza Mantoan, explica que a legislação faz com que o Brasil esteja no caminho de alcançar a educação inclusiva, mas que ainda é um desafio contemplar as especificidades das crianças dentro da escola.
Nós não temos um modelo de escola inclusiva. Nós temos um modelo de escola que precisa se ajustar, né, às capacidades, às necessidades de todas as crianças, para que ela seja uma escola de qualidade. Um modelo nós já temos hoje, com essa escola que é excludente, uma escola que é para alguns, né, e que tem essa finalidade, né, de preparar pessoas para corresponder para a um padrão de aluno desejado.
A diretora do Instituto Inspirare, entidade que oferece suporte para redes de ensino que desejam implementar ou qualificar programas de inovação no campo da educação integral, Ana Penido, destaca que a falta de personalização do ensino leva à falta de interesse e a evasão escolar.
Geralmente oferece a mesma aula para todos os alunos, independente de reconhecer quem tem mais facilidade, mais dificuldades. E isso faz com que muita gente vá ficando para trás. Ao final de um ano letivo, o professor muitas vezes está ali falando com um pequeno grupo de alunos, quando muitos outros já se desinteressaram, já se desconectaram do que acontece na sala de aula. Isso sem falar do desempenho escolar, né? Que muitos alunos hoje, a gente tem índices grandes de repetência, de abandono, de evasão escolar.
Para conseguir personalizar a educação para as especificidades dos alunos, a diretora do Instituto Inspirare, Ana Penido, destaca o uso de ferramentas digitais que facilitam o processo.
Existem hoje também uma série de recursos tecnológicos, como plataformas adaptativas, que elas utilizam inteligência artificial para, uma vez o aluno fazendo uso da plataforma, fazendo exercícios, assistindo videoaulas, usando jogos, essa plataforma consegue entender o que o aluno já aprendeu, o que não aprendeu, como ele aprende melhor, que tipo de recurso faz mais impacto na aprendizagem dele. E essas plataformas oferecem relatórios para os professores para eles entenderem o que cada aluno necessita. Então, mesmo com uma quantidade grande de alunos na sala, o professor consegue ter dados sobre cada um.
A programação completa da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está disponível no site sbpcnet.org.br/Belo Horizonte. Repórter Maria Dulce Miranda.
A mesa redonda Educação Inclusiva vai ser realizada na quarta-feira, dia 19, às 15h30, na sala 1070 da Faculdade de Ciências Econômicas, no campus Pampulha. Agora 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Nós também estamos nas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Samuel Souza e Maria Dulce Miranda, além da Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.